Olá, amigos. Vamos saber um pouco agora do boi gordo. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada como está a situação da entre-safra e se já isso já chega cada vez mais firme para os preços. Isso aí. Caio Toledo Godoy, consultor de gerenciamento de risco da NTLF Sextoni, que acompanha esse mercado, está sempre aqui regularmente com a gente. Vai nos dar uma posição de como está sendo visto esse mercado. É uma tendência? Tem negócios acima da referência já sendo vistos, como Notícias Agrícolas tem trazido regularmente? E vamos ver então se isso se é uma consolidação e se tende a crescer mais na frente. Caio, seja bem-vindo, muito obrigado.
Olá, Giovanni, olá a todos. Exatamente, como você bem colocou, já não é novidade a gente olhar, observar no mercado, negócio saindo acima da referência, principalmente São Paulo, Mato Grosso, estado de Goiás e Mato Grosso do Sul. Então a gente está vendo o mercado começando a melhorar. Obviamente é um leve passo que nós estamos dando em torno da retomada do mercado de gado, mas já observa uma melhora bem pequena nesses últimos dias.
E Caio, essa melhora, ela está casada com o consumo, Caio? Ou seja, os frigoríficos estão com dificuldades para fazer lotes, não?
Ah, então, na verdade, está muito mais ligado à questão da oferta. Nós estamos observando que as escalas estão cada dia mais diminuindo, ela tem ficado um pouco mais curta, então já chegou escalas no patamar de 15 dias e hoje a gente observa escalas na faixa de 5 a 7 dias. Então, os frigoríficos estão encontrando dificuldade de encontrar boiadas prontas, tanto boiadas a pasto quanto boiadas confinadas, e isso tem levado uma certa firmeza da arroba em todo o país.
Essa dificuldade para encontrar boiada pronta de pasto a gente já sabia, né, Caio? Ou de confinamento, isso tem alguma relação com algum atraso no fechamento de curral por conta da dificuldade de compra de insumos, a alta de preços e quem pôde segurou o máximo possível o confinamento, Caio?
Sim, eu enumero alguns fatores para que fizeram com que o pecuarista não fizesse muito animal no primeiro giro. Primeiro, você bem colocou a questão da alta dos grãos, então esse foi um primeiro fator. O segundo fator foi que em algumas regiões o boi magro começou a trabalhar com ágio muito cedo. E o terceiro fator seria a não recuperação da BMF, principalmente nos contratos de curto prazo. Então nós já observamos mercados de segundo giro trabalhando já acima de 152, 153, mas os mercados de primeiro giro não tiveram tanto essa volatilidade de alta quanto longos, que comprometeu um pouco mais essa questão de animais do primeiro giro.
Aliás, você falou BMF, tudo abaixo de 150, né, Caio? Só outubro que fica ali liberando aquela ali, né?
Exatamente, mas se a gente observar bem a BMF, ela nos está dizendo algumas informações importantes. A primeira informação importante é que o mercado, mesmo perante toda essa situação que nós atravessamos, ele ainda acreditava e ainda acredita numa alta da arroba daqui para frente. Vamos só pegar o indicador Esalq, que hoje está na faixa de R$ 140, e o juros trabalha na faixa de 144. Ou seja, o mercado acredita que nas próximas 4 semanas a arroba deva subir na patamar de 144, ou seja, R$ 4. A BMF já enxerga a arroba R$ 4 acima, que é um ágio bem significativo para a questão de um mês só.
Exatamente, bem lembrado. Significa então que há uma aposta casada aí, com essa baixa oferta de animais prontos, talvez um repique aí na primeira semana que vem, por conta do pagamento, né, Caio? Mas uma tendência de consumo não muito firme também depois dos primeiros dias de recebimento, né, Caio?
O que a gente observa no mercado de carnes é a exportação voltou a girar, isso é bem positivo, as exportações ficando bem comprometidas pela questão da greve de caminhoneiros no mês de junho, mas ela já está voltando a melhorar e principalmente em patamares de preço de tonelada bem atrativos, o que é algo bem positivo. Pela demanda interna, a gente observou que a carne subiu bastante na época de crise, por causa do escassez de carne no mercado local. E aí, depois dessa, com o mercado normalizando, a carne, vamos falar de traseiro, que são as carnes mais nobres, o consumo voltou a cair um pouco, porém, a carne de dianteiro, que é muito usado para fazer pratos quentes, a demanda começou a melhorar, muito em relação ao frio. Então, a gente está observando que o dianteiro, a demanda tem melhorado um pouco, e os cortes de grill, a demanda melhorou, mas depois voltou a perder força. Então, a gente tem que monitorar ao lado da demanda interna, que é um fator muito importante no curto prazo, mas nós temos que lembrar que a economia ainda não está andando a níveis que nós gostaríamos e, muito provavelmente, a gente só vai ver uma certa recuperação nos próximos meses. O mercado deve se balizar no curtíssimo prazo pelo lado da oferta, não muito mais pelo lado da demanda.
Perfeito. Caio, você falou aí da questão do consumo, nós estamos vendo as expectativas do PIB sendo derrubadas aí. Naturalmente que quando se projeta o PIB, quando se faz uma projeção do PIB, tá, se for olhando na frente, mas com base nos dados da geração de riqueza e renda, é a fotografia de momento, né? Quer dizer, então, pelo lado do consumo, tem esse componente aí que é algo a se ver com um pouco mais de atenção, né, Caio?
É, exatamente. E uma coisa que eu acho que todo mundo deve ficar bem atento é que, muito provavelmente, o ano de 2018 pode ser um ano muito parecido com 2016. Por que eu digo isso? Nós poderemos ter uma arroba na BMF subindo exponencialmente, porém o mercado físico muito provavelmente não consiga corresponder esses ágios colocados na BMF, justamente porque o consumo pode barrar um pouco desse aumento no preço físico. Uhum. Aí que tem umas boas oportunidades que o mercado financeiro pode colocar para o pecuarista. Então a gente pode ver o mercado financeiro subindo a reboque de uma possível falta de oferta para o segundo semestre de 2018, o mercado físico reaja, mas não tanto quanto foi esperado pelo mercado financeiro. E aí, depois de um tempo, o mercado financeiro devolva esse ágio, que era um ágio esperado de alta da arroba, que é o mesmo movimento que nós observamos no ano de 2016.
Muito bem.
Então, muito provavelmente, vai ter uma oportunidade daqui para frente que ela pode passar muito rapidamente.
Muito bem observado, né, Caio? Significa que esse ágio que está sendo visto de R$ 4,00 aí na BMF em relação ao físico, ele fica, é um ágio apenas para o mercado financeiro, mas talvez não chegue aí para o produtor, né?
Exatamente. Tudo leva a nos crer, tirando uma foto momentânea, que pode chegar até lá. Mas nós não temos certeza que chegará.
Exatamente.
Então, se esse preço é um preço atrativo, olhando historicamente, não é um preço ruim, fica aqui a nossa, vamos falar, a nossa dica para que seja aproveitado esse preço. Uhum. Então, esse preço não é um bom patrão. Faça um seguro, busque ferramentas que o mercado financeiro lhe oferece para poder se proteger contra uma eventual queda do mercado. Uhum. E o bom desses seguros é que, caso caia o mercado, você está protegido, e caso suba, você vende o mercado a spot a preços mais elevados. Então, a gente está entrando num jogo mais de ganha ou ganha.
Perfeito. Caio, eu queria comentar com você, sempre é bom a gente trazer dados que a gente coleta em várias regiões, né, Caio? Ontem, conversando com o Carlos Biancardi, de Presidente Prudente, aqui nesse mesmo espaço, ele comentou o seguinte, falou, Giovanni, a reposição de boi, surpreendentemente, foi bem. Depois, nos últimos tempos, apesar dessa cautela, dessa questão muito, muito pontual do mercado de consumo, né? Já a reposição de fêmeas, aquém do esperado. E a análise dele é a seguinte: o investidor, o produtor está investindo para o básico, ou seja, ele está comprou boi apenas para dar liquidez, mesmo engordar e dar liquidez imediata, já que é o negócio dele, ele não pode parar, né, Caio? Já a expectativa futura, investimento para o que vai ter rentabilidade, que vai se esperar uma rentabilidade para 2, 3 anos, já há um arrefecimento. Você tem visto isso por aí também, Caio?
Olha, eu tenho visto disso, mas eu sou um pouco contrário a esse tipo de pensamento, de não pensamento de longo prazo, porque respeito a opinião de todos, mas Eu, na minha visão, eu já sou seria um investidor de fêmeas para longo prazo. Por que que eu coloco isso? Porque é muito, nós estamos vendo que o ciclo da pecuária está cada vez encurtando mais. Uhum. Então, muito provavelmente, nós teremos nos dois próximos anos o bezerro voltando a subir, e assim o investimento nas fêmeas hoje seria algum investimento bom para investimento de longo prazo. Muitas vezes a gente acaba olhando a pecuária para investimentos de curto prazo, que são aqueles investimentos de liquidez, de fluxo de caixa. Mas eu acredito que esse ano de 2018, não tão como 2017, mas também ainda é um ano bom para a compra de reposição, que eu acredito que nos próximos anos a tendência seja a reposição ficar mais cara. Uhum. Isso tanto pelo lado do ciclo da pecuária quanto a expectativa de preço da arroba futura. Porque muito da questão do mercado de reposição, ela é muito balizada sobre expectativas sobre uma eventual alta da arroba dali para frente. Uhum. Então, por que que o boi magro hoje acaba trabalhando com ágio até de 10% a 15%? Porque a expectativa dos preços que compram esse boi magro é que daqui para frente a arroba tende a subir. Então, o investimento que ele faz agora, aquele que ele vai pegar, vai fazer o confinamento expresso, ele vai ter o retorno desse animal daqui bem no curtíssimo prazo. Uhum. Então, acreditando na expectativa de uma melhora da rua para 2019, dado melhor uma possibilidade de retomada econômica, mas uma virada novamente do ciclo pecuário, não a virada total, mas o início de uma virada, eu acredito que o investimento em fêmeas no ano de 2018 não seja um investimento ruim.
Exato, bem lembrado. O que a gente não sabe, né, Caio, é que as condições de muitos pecuaristas talvez não tenham caixa ou não tinham caixa para fazer esse upgrade aí no seu plantel visando o futuro. E aí, naturalmente, aqueles que estão mais capitalizados conseguem também, né, Caio?
É, exatamente. A questão do fluxo de caixa hoje é um dos grandes pontos da pecuária brasileira. É, fluxo de caixa não só na pecuária, mas em qualquer tipo de negócio é algo delicado, tem que ser levado muito ali na mão isso, né? Então a gente sabe, quem está mais capitalizado acaba tendo mais probabilidade de fazer um investimento que acaba no fim de um retorno muito bom.
Perfeito.
Então o fluxo de caixa, querendo ou não, ele é algo que tem um empecilho, mas também há muitas vezes tem algumas boas oportunidades.
Muito bem. Caio, você falou então a possibilidade de ter uma alta adequada até R$ 4,00, isso se houver um casamento com as expectativas da BMF, nas próximas 4 semanas aí, pode também não ocorrer. De todo modo, há uma pressão positiva de oferta aí, mesmo que não haja grandes oscilações. Passando esse período, nós estamos entrando em julho praticamente, Caio, o que que se espera então, tirando essas 4 semanas que você já focalizou, o que que a gente pode esperar para o segundo semestre, já com mais propriamente dito a partir de agosto?
Olha, o segundo semestre, tudo leva a nos crer que vai ser um segundo semestre bom. Seja pelo lado das exportações, dados de valorização cambial brasileira, seja com a possibilidade de retomada econômica, seja também por uma melhora do consumo no segundo semestre, típico de ano de eleição. Então nós teremos, muito provavelmente, uma demanda muito boa no segundo semestre. Lado da oferta, nós podemos ter, principalmente no primeiro giro, vamos levar até setembro ali, uma falta de oferta de animais, pois as contas não fechavam no primeiro giro. Porém, segundo giro, as contas já foram diferentes e agora também já começam a ser diferentes, caso BMF volte a subir, milho, pelo menos se estabeleça, fique no patamar onde está hoje, e o boi magro não passe dos patamares onde tem gente observado que é 5% a 10% de ágio. Então as contas começam a ficar um pouco mais interessantes. Porém, nós temos do lado da demanda, que é um drive muito importante para o nosso negócio, a questão política, que pode interferir muito na questão econômica e que, no fim, pode refletir na arroba. Então, querendo ou não, o segundo semestre vai ser um segundo semestre de muita volatilidade, porque nós não sabemos qual será o comportamento da economia perante o cenário político. Ah, será que um cenário, caso venha um cenário de esquerdismo ou direita vencendo, o mercado pode retrair a questão de investimentos, questão de empregos? São perguntas que agora nós não temos as respostas. Então, a gente tem que monitorar o lado político para tentar entender qual vai ser o direcionamento do lado econômico, que, por fim, bate no lado da carne e, querendo ou não, sempre vai bater na roupa final.
Perfeito. Muito bem, Caio. É, foi um prazer, então, falar com você mais uma vez, meu amigo. Tenha um ótimo final de semana. As explicações foram bastante objetivas e vamos aguardar. Estamos aqui todos os dias para isso, viu, Caio?
Um grande abraço. Muito obrigado por mais uma vez estar contigo e um excelente final de semana.
Igualmente. Obrigado. Negócios acima da referência, já sendo notado, inclusive pelo Caio Toledo Godoy da FC Stone, como a gente também tem trazido todos os dias, inclusive com a possibilidade de ter aí, se houver um casamento aí com a expectativa na BMF, uma alta de até R$ 4,00 ao longo das próximas 4 semanas, ainda com o pé meio que atrás, não pode se afirmar totalmente. Já houve muitas situações onde o ágio da BMF não correspondia no mercado físico, né? Possibilidade de melhorar também a partir de agosto, pelo lado da oferta, quanto pelo lado do consumo. Olhando aí que são algum upgrade na economia por conta das eleições. É a expectativa do mercado e é a expectativa do Caio Toledo Godoy aqui agora no Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos dar uma olhada então no CPEA ontem, uma alta de 0,57% a R$ 140,05. IBMF, junho 18, R$ 139,35, com alta de 0,04%. O julho caiu 0,07% a R$ 144,00. O agosto, sem negociação. E outubro, ainda flutuando ali a 150 e 65, com alta de 0,07%. Obrigado pela sua audiência. Fique com a gente. Notícias Agrícolas volta em instantes.